Partido Socialista. Dito isto, é necessário aliviar a carga fiscal? Temos muitas dúvidas que esta seja a melhor forma de o fazer. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque há necessidade de separar quem não pode pagar uma dívida, quem tem um problema e está arrastado porque a autoridade tributária é forte demais, com quem não pode pagar uma dívida fiscal, e essa situação tem que ser separada de quem não quer pagar uma dívida. E também, por outro lado, há um risco moral de quem cumpre saber que, ou quem não cumpre, passado 2 anos vai ter uma amnistia. Finalmente, achamos que a receita da Segurança Social não pode ser consignada a outros serviços e que o princípio da não consignação de receita não pode ser violado, e como é com a proposta do PSD, e é por estas razões que não acompanharemos a proposta do PSD.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta proposta do PSD parte de uma realidade que existe, que é uma grande massa incobrada de contribuições e impostos, pretende dirigi-la para um fim, pelo menos é esse o anunciado, com que a maior parte de nós concordaríamos, para fins sociais, mas deixa muito mais dúvidas do que certezas. Em primeiro lugar, porque na consignação que faz da aplicação dessas eventuais arrecadações pelo Estado, há apoios e há reduções. Os apoios parecem ser temporários, as reduções permanentes. E, portanto, essa era uma dúvida que eu queria esclarecer, porque me parece que é injusto estar a dar apoios temporários a quem é mais pobre e depois estar a dar reduções permanentes a quem, apesar de tudo, está nos escalões mais altos de IRS. Não me preocupa tanto a questão do princípio da não consignação de impostos, porque me parece que é um princípio, ele não tem que ser sempre seguido, e por vezes consignar impostos dá-nos a vantagem da previsibilidade, mas essa é uma vantagem que esta proposta não tem, porque é naturalmente imprevisível quanto é que vamos arrecadar com esta proposta. Creio que se queremos de facto fazer um programa de recuperação de dívidas que tenha um âmbito social, o que devemos é concentrar esse programa de recuperação de dívidas naqueles de mais baixos rendimentos que estão hiperendividados aos impostos ou à Segurança Social. E esses devem ter perdões de dívidas. O que não devemos fazer é estar a fazer uma amnistia aos endividados que têm mais
Muito
capacidade
obrigada,
de pagar
Sr.
impostos
Deputado.
Para depois estar a dar meros apoios a quem pode menos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de encerramento. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começando aqui com o Partido Socialista e os comentários do Partido Socialista. Eu acho impressionante que o Partido Socialista diga que há um engodo com a proposta do PSD. Engodo é o PS dizer que devolveu todo o dinheiro da receita fiscal cobrada a mais em 2022, quando isso não é verdade. Há 4 mil milhões de euros que não foram devolvidos. Isto tem que ser denunciado e o Sr. Ministro das Finanças também tem que ser denunciado, porque ainda esta semana o afirmou aqui no Parlamento. Depois, o PS tenta também dizer que isto é uma medida que não pode ser usada de forma corriqueira. Ó Sr. Deputado, há quanto tempo é que foi o último programa desta natureza? Há quanto tempo? Nós não andamos a propor isto todos os dias e reconhecemos que a situação que vivemos atualmente é absolutamente excepcional. É que tem que explicar aos portugueses como é que o PS é completamente indiferente ao facto de os portugueses estarem a sofrer o preço da inflação, a subida dos juros no crédito à habitação e o PS lavar as mãos que nem Pilatos. É isso que os senhores estão a fazer e dentro daquela lógica, se é nosso é bom, se é dos outros somos contra. É esta a lógica do PS. Depois também vêm falar de perdão fiscal. Perdão fiscal, senhores deputados, esta receita que seria angariada através deste programa tem que ser paga por quem o deve. Nós não estamos a dizer às pessoas pague metade e fique isento do resto. Nós não estamos a dizer isso. Não leram o projeto de lei, eu percebo. Têm muito que fazer com as trapalhadas em que estão envolvidos. Compreendo. Depois também se esquece o PS que às tantas aquele programa do RERT que há uns anos aprovaram no Parlamento e que permitiu que algumas pessoas limpassem o dinheiro que tinham lá fora, que talvez se lembrassem disso teriam um peso na consciência muito maior. Mas pronto, as coisas são o que são. Quanto à posição do Chega, da Iniciativa Liberal e também do PCP, poderei dizer assim, o que é que nós percebemos? Há 28 mil milhões de euros que não foram cobrados e deviam ter sido. O Tribunal de Contas chama a atenção para a dimensão do valor. Nenhum destes partidos apresenta uma solução para cobrar este valor, mas a do PSD é má. É esta a solução destes três partidos. E ver o Chega dizer que nós somos populistas, ó Sr. Deputado, eu quase que me partia a rir da bancada, porque isso é absolutamente surpreendente. É que o Chega dizer que os outros partidos são populistas é uma coisa absolutamente surpreendente. E por fim e para terminar, não há risco moral, senhores deputados. É que se é verdade que nós estamos dispostos com a nossa proposta a perdoar os juros de mora e compensatórios e as custas, nós não perdoamos as coimas, nós reduzimos as coimas. E a coima é um elemento essencial que faz a diferença entre quem paga e, portanto, não tem que pagar uma coima, e quem não paga no tempo e, mesmo com alguma atenuação, tem que pagar uma coima. Portanto, não há nenhum risco moral. Esta medida vem em linha daquilo que extraordinariamente foi sendo feito ao longo do tempo. E no que diz respeito à consignação, eu só posso registar a enorme insensibilidade dos partidos que se recusam a perceber a dificuldade porque passam os pensionistas, a classe média e quem mais precisa. E dizer também
em jeito de esclarecimento.
Vou concluir, Sra. Presidente, e agradeço. Vou concluir desta forma. É que esta é uma medida temporária. Até 30 de junho as pessoas aderem e o pacote do valor que se consiga arrecadar é aplicado até dezembro deste ano. Portanto, não há transição para o ano seguinte. Não há medidas estruturais que condicionem as finanças públicas.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
É esse o nosso interesse, disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 3 da nossa ordem do dia, projeto de lei número 491 do Chega, estabelece regras aplicáveis à aposentação antecipada de educadores de infância e professores dos ensinos básico e secundário, alterando o estatuto da carreira dos educadores de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário. Para apresentar este projeto de lei tem a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Santo Agostinho escreveu sobre o tempo: se ninguém me perguntar, eu sei, porém, se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, não sei. Em Santo Agostinho, o tempo é um movimento que deixa marcas da sua passagem pelas pessoas. A infância foi um tempo que passou por nós, tal como a primavera, o verão, o outono e o inverno. Também podemos antecipar o futuro, mas só o presente existe. A regra aplica-se às escolas. A passagem do tempo pelos professores deixa marcas inequívocas no envelhecimento profissional da classe. Burnout, depressões, desmotivação, desânimo, tristeza, angústia, doenças, junte-se o envelhecimento generalizado da classe docente e acrescente-se a componente de redução do horário letivo semanal em função da idade, que força os professores a continuar a trabalhar diretamente com os alunos, muitas vezes em sofrimento. Razões para o estatuto da carreira docente encurtar as condições de reforma antecipada sem cortes no valor correspondente da pensão. É o que propõe o projeto de lei que o Chega hoje apresenta. Sabemos que esta lei não dispensa que enfrentemos a raiz do problema. Fenómenos como má educação, desrespeito, desordem, vandalismo, delinquência juvenil, violência doméstica, entre outros, germinam hoje durante o processo de escolarização de crianças e adolescentes. O modelo de escola que temos está em ruptura grave. O retrato tipo não engana. Está em causa uma classe socioprofissional dominantemente feminina e envelhecida, a condição de professora. É das profissões que melhor pode garantir a dignificação da condição da mulher hoje aqui discutida. O problema é que a realidade cotidiana confronta essa professora com uma indisciplina especialmente saliente entre crianças, adolescentes e jovens do sexo masculino, isto é, alunos. O fenómeno ocorre num espaço de intimidade, a sala de aula. Tal como a violência doméstica, cujo padrão é a vítima feminina e o agressor masculino, os espaços de intimidade são propícios a que a vítima silencie o seu sofrimento para proteger a sua dignidade mais íntima. Se não quebrarmos esta espiral de silêncio, nunca restauraremos a saúde mental e física dos professores. É neste ponto que é preciso destruir o muro ideológico poderoso construído pelo progressismo ativista de esquerda. Se a retórica é a retórica do combate à violência doméstica e demais formas de violência social, a prática da esquerda fez da indisciplina nas salas de aula a vaca sagrada do regime. Quem se atrever a colocar o dedo em tal ferida pútrida, mesmo professores de sala de aula que padecem com este problema, são brutalmente intimidados. Autoritário, racista, salazarista, retrógrado, tem falta de formação. Tal irracionalidade inquisitorial impede o combate às mais variadas formas de violência social no estádio precoce, quando está a nascer a indisciplina na sala de aula. Depois, sociedades massivamente escolarizadas, década após década, são incapazes de gerar transformações culturais que travem fenómenos endémicos de violência. Pelo contrário, a violência doméstica continua e com manifestações de gravidade que se reinventam. A violência juvenil dispara. Vimos crescer a violência nas claques desportivas, a violência criminal por aí adiante. Os professores há décadas que fazem de escravos atirados aos leões no novo circo romano que é a sala de aula. Direita que é direita nunca pode admitir isto. Jamais defenderemos as nossas instituições se não defendermos em primeiro lugar os professores e as escolas. As instituições existem por duas razões. Primeira, cumprir uma função social específica delegada pela sociedade, no caso ensinar. Segunda, regular as atitudes e os comportamentos dos seus membros, no caso, os alunos. Por isso são indispensáveis a hierarquia, a autoridade e a ordem. Ou fazemos da escola uma instituição nuclear exemplar, ou vamos continuar a arrastar Portugal para o abismo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, temos hoje presente o projeto de lei que estabelece as regras aplicáveis à aposentação antecipada de educadores de infância e professores de ensino básico e secundário. É o tema que nos está aqui a trazer hoje. Mas vou falar sobre educação e também ampliar um bocadinho, como o Sr. Deputado fez anteriormente. Nós, aliás, já tivemos aqui um debate de urgência sobre greves, sobre reivindicações de professores. Ontem os sindicatos voltaram a reunir-se com o Ministério da Educação, hoje volta-se a discutir, ou aparentemente ir-se a discutir, carreiras. Continuamos a navegar à vista, continuamos sem soluções e nós estamos sistematicamente aqui a falar nestes temas e um governo que está esgotado, sobretudo professores que também estão esgotados e alunos que deviam estar no centro das preocupações e que parecem estarem a ser esquecidos no meio de tudo isto.